Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão. Pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650 em seu primeiro depósito. Além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Muito boa noite, Nação Rubro Negra. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma livezona aqui no canal. Se você está chegando agora, muita gente já deixando o seu like ali, que eu estava de olho. Então, se você não deixou, esse é o momento. Vai lá, deixa o seu like para a gente, dá aquela moral. Se inscreve no canal se está caindo aqui de paraquedas. E, é claro, não se esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Uma boa noite para você que está aí no chat. E, é claro, para ele também, Marcos Beton. Marcão, um dia frio, um bom lugar para ler um livro ou assistir uma live? Tudo certo, meu amigo?
Boa noite para todo mundo. Vamos de live, né? Melhor. Mais fácil, mais rápido, mais tranquilo. E vamos falar de um assunto que a gente gosta, né? Que é o Flamengo. Boa noite para todo mundo que está aí. Boa noite para o Alan, para o Cleito. E tem bastante assunto aí, tem bastante coisa para a gente poder falar.
É isso, Marcão. Boa noite, Garcia. Como é que você tá, meu parceiro?
Boa noite, Cleitinho. Boa noite, Marcão Beton. Boa noite, inscritos e inscritas do canal Zona Rubro Negra. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje, como ontem, como será amanhã, muitos assuntos, ou assuntos novos, nem tão novos, batidos, não batidos, mas é importante que vocês se acostumem cada vez mais a acompanhar as nossas opiniões. Mais importante do que isso é que vocês tenham opiniões próprias. Não é porque eu, Marcão ou Cleitinho vamos nos posicionar com relação aos temas debatidos que vocês têm que se posicionar de forma idêntica. Então, é importante aí, para enriquecer o debate, que cada um coloque, né, as suas opiniões no chat para que a gente possa aí, no desenrolar da live, estar acompanhando aí, na medida do possível, porque corre muito rápido o chat, para que a gente possa fazer uma live em conjunto com todos vocês que sempre nos dão essa moral, estão aqui com a gente. Então vamos chegando, que hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. E quais os temas da live de hoje, Cleitinho?
É isso, Garcia. Os temas da live de hoje serão as divergências quanto a Jorge Jesus, prefeito Renzi Tanuri. É, rapaz, Tanuri tá brabo com o homem. E separação no Flamengo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa separação que a gente vai estar debatendo, mas vamos começar sobre Jorge Jesus. Começar pelo Marcão. É, a gente hoje se deparou, né, Marcão, com dois caminhos. Você escolhe o caminho que você quer levar. Primeiramente, o Gustavo Henrique dando choque, né, nosso parceiro aí, ele colocou exclusivo nas redes sociais dele também, soltou um vídeo falando que o contrato de Jorge Jesus com o Flamengo está pronto, com validade até dezembro de 2021. Cláusula de rescisão amigável caso técnico durante a janela da Europa receba proposta dos seguintes clubes: Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Liverpool ou Bayern de Munique. Mas aí a gente só foi almoçar, Marcão. Quando voltou, já tinha uma notícia no UOL falando que o Flamengo vê acordo travado com o Jorge Jesus e adota tática Gabigol em negociação. É um momento delicado, né, Marcão? Principalmente quando a gente já se depara com duas notícias que, sobre o mesmo tema, conversam diferente. Por qual caminho você quer trilhar? Fala pra gente.
Eu quero trilhar pelo do Choque, cara. Mandar um abraço pro Choque até. É, acho que a notícia dele é bem mais otimista, né, pra gente do que a notícia do UOL. Eu acho que ainda tem negociação. E é por isso que esse martelo ainda não foi batido. É, pelo que a gente ouviu, né, tanto do Choque falando, como o pessoal do UOL, a divergência está no valor das gratificações, das bonificações por título. né? E aí o Jorge Jesus já aceitou lá a fixação do câmbio, já aceitou até ganhar menos ali como salário, né? E aí agora ele pleiteia a questão das bonificações por título. É, eu acho justo até, é um dinheiro que você paga se você for campeão. Cara, aí o título é muito importante, o título vale essa premiação, pelo menos na minha visão. Claro que você não vai dar um valor astronômico ali que vá, né, fazer com que o time fique mal financeiramente. É um valor dentro da premiação, acho que isso é mais tranquilo. É, a gente tem que entender que isso pode ser até que não parta do Jorge Jesus. Tem intermediários na negociação, tem outras pessoas, né? Pessoas são pagas aí até para fazer essa negociação, e quanto melhor for a negociação, mais dinheiro essas pessoas ganham também, né? Então, tem lá o empresário dele, tem mais gente envolvida para fechar esse negócio, né? Para fechar esse contrato. A informação do choque é legal, por dois motivos, dois aspectos bem, bem legais da gente comentar. Primeiro, é o tempo de contrato até dezembro de 2021, coisa que eu particularmente pedia muito para que não fosse até o meio de 2021, porque senão daqui a pouco a gente estava aí na mesma agonia para renovar o contrato. Então, dezembro de 2021 seria a data desse contrato, e aí eu acho que é uma ótima pedida para a gente. A gente fica com a temporada completa, em tese, né? A gente não sabe como é que vai ser a próxima temporada, se os campeonatos vão acabar dentro do ano de 2021. Eu acredito que sim. Eu acredito que não. Pode ser que esse ano de 2020, para o começo de 2021, pode ser que passe, mas de 2021 eu acho que eles vão equalizar o calendário, e isso vai terminar dentro do ano de 2021. Então, acho que a gente vai ter o final do contrato do Jorge Jesus coincidindo com o final da temporada aqui. Coisa que a gente comentou muito no contrato passado, né? Nesse contrato que está acabando agora. A gente falou, olha, beleza, tudo bem, mas vai acabar no meio do ano, pode ser que a gente fique, né, um tempo sem técnico, se ele for embora e tal. E aí, se fechando isso em dezembro de 2021, para mim é uma notícia excelente. Outra coisa é a rescisão amigável, e aí o choque traz alguns clubes, né? E, cara, sinceramente, se esses clubes vierem atrás do Jorge Jesus, nem que você tenha uma multa, esses clubes aí pagam. São clubes fortíssimos, é clube top 5 do mundo. Então, assim, pô, você vai cobrar a multa do Real Madrid. O Real Madrid vem aí e paga 1-2 milhões para ele, cara. Isso aí vai no bolo, entendeu? E aí eu acho que é muito tranquilo os times em que estão condicionados essa saída amigável. Acho que, cara, se ele tiver a oportunidade de treinar esses times, cara, a gente tem que agradecer o Jorge Jesus, bater palma e, cara, e vai. Porque não tem muito como segurar. É igual jogador, cara. Se algum jogador for pretendido por esses clubes aí, você pode jogar o valor lá na multa se o cara pagar, meu amigo. Valeu, cara. Obrigado. Aconteceu com o Renier. Aconteceu com o Vinícius Júnior. Né? São times tops que têm esse dinheiro. E aí a gente torce para a sequência da carreira do Jorge Jesus. Eu acho que está muito mais próximo do que o Choque falou do que a UOL falou. A UOL fala ali de... ah, vai esperar como se fosse o Gabigol. Gabigol, para quem não se lembra, acabou o contrato de empréstimo dele e ele foi embora, né? Entre aspas, ele voltou. E aí, depois, o Flamengo foi lá e conseguiu fechar o contrato. Tinham mais envolvidos, né? Tinha a Inter de Milão envolvida, tinha o Gabigol, tinha propostas de outros times. Então, tinha mais gente envolvida. Eu acho que a questão do Mister é mais tranquila. Não sei se ele teve propostas, certamente desses 5 times aí que ele lista, não, né? E aí fica mais tranquilo a questão para o Flamengo conseguir essa renovação. Eu acho que está perto, eu acho que está perto. E aí, cara, é questão contratual, sempre vai puxar ali, o Jorge Jesus quer esticar a corda para um lado e o Flamengo quer esticar para o outro. O Flamengo quer pagar o menos possível, o Jorge Jesus quer receber o máximo possível. Então, essa negociação é um contrato importantíssimo para o Flamengo. Então, o Flamengo vai ter todo o cuidado com esse contrato. E o Jorge Jesus sabe que é um contrato que pode também, além de alavancar ele mais ainda, caso ele ganhe aí, ganhe Libertadores, ganhe o Brasileiro de novo, sabe? E aí ele pode sim se mostrar lá para a Europa. Então, assim, tem muito cuidado de parte a parte nessa negociação. Eu acho que faz parte. É aquela questão do faz parte. Contratos grandes, de jogadores grandes ou de treinadores que são importantes para a gente. O Jorge Jesus, para mim, é o maior treinador do Flamengo na história. Cara, tem lá o Coutinho e tal, que era um baita técnico também. Tem o Bria, que foi lá e revelou o Zico. Tem outros técnicos, mas para mim, que eu vi, ele está disparado. Então, ele tem que surfar nessa onda também. Né? O Jorge Jesus também tem que ser valorizado pelos títulos que ganhou. Títulos, às vezes, que a gente demorou aí mais de 30 anos para ganhar, que foi o título da Libertadores. Então, acho que isso é negociação. Vai puxar de um lado, vai puxar do outro. Acho que isso vai se resolver. Os grandes problemas desse contrato, eu acho que já foram solucionados. É o tempo de contrato e o valor do câmbio. E ele reduziu o salário mensal dele. Eu acho que isso é resolvido. O resto é detalhe.
Perfeito, Marcão. Pessoal, em dúvida aí de quando termina o contrato do JJ, o contrato termina no dia 19 de junho. Então, assim, estamos aí com pouco menos de um mês, praticamente aí 2 a 3 semanas para o término do contrato do Jorge Jesus. E aí eu quero saber a sua opinião, né, Alan? A notícia que vem do UOL vem pelo Léo Burlá, né? Ele fala que assim como ocorreu durante a negociação com o Gabigol, que se acertou quando já não estava vinculado aos cariocas, o Fla entende que pode afrouxar a corda por um sim, já que não há perspectiva real de volta aos jogos. Anteriormente, o rubro-negro havia fixado o marco de um mês como uma espécie de data limite para a resolução, mas o entendimento agora é outro. Com o fim do contrato vigente se aproximando, o Flamengo entende que ganha mais fôlego para negociar os termos mais favoráveis. A alta do euro ainda é outro ponto que está na mesa, visto que os rubro-negros tentam chegar a um consenso em bases mais flexíveis do que as atuais. Ouvindo um pouquinho sobre isso, né, Alan, soa como se a UOL tivesse um pouco desatualizada frente a um monte de notícias que já saiu, né? Porque ela traz informações que já estão mais do que batidas, principalmente quando a gente olha a nossa questão da taxa cambial, né? E aí, quero saber a sua opinião quanto a isso, se você concorda com o choque.
Qual o nome do boneco aí que...
Léo Burlá.
Léo Burlá. Ó.
Tá dando choque.
Tô fechado com o choque. Fechadíssimo com o choque. Né? E aí, galera? Nada mais é do que requentar a matéria. Sabe aquele jornalista que, infelizmente, não tem o que escrever, não tem matéria para colocar, não tem informação, não tem conteúdo, mas precisa soltar uma matéria, soltar uma coluna, soltar algo com relação ao Flamengo? E aí, como o Cleito muito bem disse, pegou e soltou uma matéria completamente desatualizada. Nós já passamos por essa fase há pelo menos 15, 20 dias atrás. Essa fase foi superada. Essa novela mexicana que se tornou a renovação do Jorge Jesus já superou esse momento. E não dá para acreditar no conteúdo colocado pelo UOL, infelizmente. A expectativa de todos nós rubro-negros é o mais positiva possível. A minha, desde o início, eu já havia me posicionado, me colocado como essa novela terminaria com um final positivo, um final feliz para o Clube de Regatas do Flamengo. Basta a gente começar a juntar, né, todas as dicas ou tudo que vem acontecendo. Flamengo não tem plano B, JJ retorna para o Brasil meio uma pandemia, JJ fica, né, elogiando o clube, JJ volta, retorna aos trabalhos, mesmo com muita gente querendo acusar o Flamengo, querendo criticar o Flamengo. Então, tudo isso, na minha opinião, são indícios de que sim, esse contrato já está fechado, selado. Se ainda falta acordo ou apenas a cerejazinha desse contrato, que seria a questão das premiações, isso está muito próximo de ocorrer em um final feliz. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui e pegar o Marco Braz comentando no Twitter do Jorge Jesus, né? E falando um dia muito feliz, um dia muito bonito. Então, assim, tudo isso são indícios, Cleitinho, que me leva a acreditar, sim, para a galera que possa estar preocupada, porque o término do contrato do nosso digníssimo treinador se encerra agora, dia 19 de junho. E aí não se assustem. Sim, faltam aí pouco mais de 20 dias para terminar o contrato do nosso treinador. Esse contrato, para mim, vai ser renovado. O que poderia dificultar essa negociação era a pedida salarial do Jorge Jesus e a questão do câmbio. Essa, na minha humilde opinião, seriam assim, os maiores entraves desse acordo. A questão de você premiar, e eu cansei de falar isso aqui, de você premiar o JJ pela conquista de título, isso quer dizer, isso mostra para mim o seguinte, o quão confiante o nosso treinador é. Porque ele acaba assumindo o risco, abrindo mão de parte do seu salário, que poderia ser bem mais alto, entendendo que sim, ele vai conquistar as competições e dessa forma ele será premiado para tal. Estou completamente de acordo com relação a isso. Um outro ponto que eu bati pesado aqui, pedindo para que os inscritos aqui do canal Zona Rubro Negra, né, abrisse um pouquinho o campo de visão e que nós não fôssemos hipócritas a ponto de achar que qualquer um desses 5 clubes aí, que ele sempre colocou nas mãos, né, que teriam 5 clubes que poderiam tirar ele daqui do Brasil para poder fazer com que ele fosse para a Europa. Eu sempre me posicionei. Qualquer clube desse grande que chegasse no Flamengo vai tirar o JJ, o Gabigol, o Gerson, vai tirar qualquer pessoa, rapaziada. Não sejamos bobos. Os caras vão meter o pé. Se chegar uma grande oportunidade do Real Madrid, do Barcelona, não tem como a gente manter o cara aqui. O que nós poderíamos é tentar nos resguardar financeiramente quanto à multa. Porque são clubes que têm, sim, uma situação financeira boa para poder pagar, arcar com essa multa. Mas o JJ parece que insiste nessa cláusula que, convenhamos, não é novidade para você, torcedor rubro-negro. Ele já assinou com essa cláusula o primeiro contrato. Ele está assinando a renovação e deixando muito claro, sendo transparente. Caso apareça um clube de ponta da Europa que me possibilite brigar pela Champions League, que é meu sonho, eu posso vir a deixar o Flamengo. Então, meu parceiro, está tudo muito às claras, está tudo muito limpo e eu acredito que essa novela vai chegar ao fim ou até antes do que muitos imaginam. Muita gente está começando a fazer um bolão para entender até que dia essa corda vai ser esticada, se vai ser anunciada somente no dia 19, se vão anunciar uma semana antes. Eu, Alan, acho que hoje é quarta-feira, até no máximo ao final da próxima segunda-feira, dia 1º de junho, a gente possa ter esse final feliz e o anúncio aí para tranquilizar todos nós. Convenhamos, rapaziada, o treinador não estaria tão dedicado, tão afim de voltar aos treinos, de estar com o elenco novamente, se ele não viesse renovar o contrato. Para mim, esse contrato já está selado, rapaziada.
Só para a gente falar quais são os clubes, né? Real Madrid, Barcelona, PSV, Juventus, Liverpool e Bayern.
Irmão. São 6 clubes.
Se for esses aí, irmão. Até eu vou jogar lá, filho.
Mas é aquilo, né, Marcão? Na hora que você colocou até a print lá no grupo mais cedo, né? Que a gente sempre reúne para poder montar os temas para a gente debater, eu falei. Grande parte desses times aí tem técnicos já consolidados e firmes no cargo, por exemplo. Acho que desde aí, talvez, só o Barcelona, eu acho que poderia contratar ele, cara.
O problema é que o Barcelona muda muito. O Real Madrid já foi campeão com o Ancelotti e mandou embora.
Então, mas o Zidane voltou recentemente, né?
Tudo bem. O Zidane foi campeão da Champions e saiu.
Não, mas aí foi porque ele quis, ele não foi mandado embora.
Então, mas pode ser que ele queira de novo.
E assim, convenhamos, Clay, no mundo do futebol, a gente sabe que assim, a maioria dos clubes, eles prezam sim por resultado. E daqui a 6 meses, 7 meses, 8, muita coisa muda, Clay. Muita coisa muda. A gente está falando de quase 1 ano. Ele forçou a assinatura de contrato para ser a janela de meio do ano, que é a tal janela da Europa. Eu vou ficar muito feliz se vier a confirmar essa notícia do choque, que ele assinará com o Flamengo até 12 de 2021, até dezembro. Por quê? Isso nos traz uma tranquilidade maior dele completar uma temporada, ou seja, a próxima temporada. Mas essa tranquilidade também é entre aspas. Por quê? Tendo isso numa cláusula contratual ou não, essa questão do JJ, né? para um desses 5, 6 clubes, 7 da Europa, sei lá, no máximo 8, se é que tem 8 grandes clubes que ele tenha tanto interesse assim, vier a fazer uma oferta a ele, infelizmente, e vamos ser aqui honestos, né? Ele vai sair de qualquer forma, tendo aí alguma coisa no contrato, colocando que ele tem aí essa flexibilidade, essa facilidade de saída, ou não, ele vai acabar saindo. Por, assim, é só pegar o Rueda, há um tempo atrás, saiu. Que muito menos do que ele, meteu o pé para ir para a seleção chinesa, rapaziada. Então, foi lá, 2 milhões, não sei o quê, papapá, multazinha, que 2 milhões não vai mudar a vida do Flamengo absolutamente. É, mas não muda, é absolutamente nada. E o cara meteu o pé para a seleção do Chile. Então, é, para mim, cara, é fato consumado isso aí. JJ fica, ponto final, e segue o jogo.
Vamos fazer um, vamos fazer só um exercício.
Rapidinho, Marcão, só para a gente fazer esse exercício aí, ó, o Lucas Diego mandou uma informação bacana aqui no chat agora, que saiu uma notícia falando que o diretor da Comebol planeja a volta da Libertadores e da Sul-Americana em setembro e não vê problema em extensão até 2021. E aí acaba casando muito bem com o assunto JJ, né? Que é um cara que almeja mais uma vez vencer a Libertadores para poder disputar o Mundial, né? Então, o projeto acaba se mantendo, né? E aí a gente pode fazer o seu exercício agora.
É, na verdade, eu acho que essa questão de passar as competições de 2020 para 2021, isso vai acontecer. Mesmo que... A Libertadores vai, cara. Já é setembro, já. Se for setembro que comece, vai entrar em janeiro aí. E aí, por isso que era bom a gente não ter só mais 6 meses de contrato com o Jorge Jesus também. Cara, vamos lá. O Tottenham estava sem técnico até outro dia aí. Nem sei se contratou. Foi comprado pelo cara lá do Catar, cheio do dinheiro. O cara faz uma proposta aí maluca pelo Jorge Jesus, ah, não, eu aceito. E a multa dele com o Flamengo foi 5 milhões de euros. Tu acha que esses caras não pagam? 4 milhões de euros? 2 milhões de euros? Entendeu? Então, assim, claro que é uma segurança você ter um contrato até 2021. Mas nada impede, nada impede. O que impede, na minha visão, é a filosofia do Jorge Jesus. Ele quer sair do Flamengo para ir para um time para ser campeão. Para ser campeão da Champions. E aí ele vai ficar nesses 6 clubes aí. Eu não sei se tem muito mais. Hoje não tem muito mais time do que isso aí. Então, assim, a minha segurança é mais essa do que qualquer outra coisa.
É, na Premier League, se a gente for olhar, até tem ali alguma coisa para fazer um bom caldo. Mas, assim, voltar, igual o Alan falou, né? Na questão de voltar para Portugal. Competitivamente, né, Alan? Não agrega muito, apesar de ser muito bem visto lá, ser muito querido por todos. A gente sabe a diferença que hoje um clube de Portugal tem frente às outras frentes, às outras equipes, por exemplo, Espanha, Inglaterra,
Alemanha. Eu falei Tottenham e era o Newcastle que eu queria falar. O Newcastle foi comprado. Tottenham é o Mourinho, é o técnico, não tem nada a ver.
Isso aí, perfeito. É, cara, eu concordo com vocês nesse sentido. Essa cláusula é apenas para meio que resguardar o JJ, para não ter uma saída talvez muito conturbada. E, por exemplo, chega um Real Madrid, fala que vai contratar ele, ele fala, valeu, tô indo embora, tchau. Aí todo mundo fica puto com ele. Não, já está tudo esclarecido, já está tudo conforme previamente dito, e vida que segue, vai chegar. Eles vão pagar ou não vão pagar? Ele iria de qualquer forma, então, assim... Eu fico mais feliz dele ficar do que uma probabilidade dele poder sair para um clube desse, né, Marcão? Porque é o que você disse também. Se ele chegar uma proposta desses times para ele, não há mais nada de fazer além de desejar boa sorte, porque o cara tem potencial para isso, né? Então, não dá muito para justificar também essa questão de para qual time ele vai, se tem cláusula, se não tem. Enfim. Continuando aqui, galera, vamos agora falar sobre prefeito do Rio de Janeiro se rende a Tanuri, falando pela questão do protocolo de segurança que diz, quero aplaudir ele de pé. O Crivella, né, o prefeito, veio a público falar, parabenizar todos os clubes que trouxeram aqui um protocolo de proteção e combate à contaminação espetacular. Foi aplaudido por todos. Testar todos os atletas, funcionários, parentes, as pessoas do seu convívio, manter o tratamento deles o tempo todo. E aí, em parte dessa fala dele, ele cita principalmente o Tanuri, fala que quer aplaudir de pé e a todos os clubes, porque realmente estão cuidando de seus atletas. E assim, né, Alan, é um motivo de muita felicidade, né, cara? Porque eu lembro do Tanuri no início, ele tinha uma forte crítica quanto a ele, principalmente com a volta de jogadores, né, recorrentes lesões. E aí o tempo foi passando e a gente foi vendo que o trabalho dele é de muita excelência. Não é à toa que já pintou notícia que o JJ queria levar ele se saísse do Flamengo e outros casos aí. Muito bom saber que estamos entregues em boas mãos, né, cara? Felizmente temos o Tanuri.
Vamos lá, cara. A galera tá pedindo para depois dar uma lida no chat. Daqui a pouquinho a gente começa a ler o chat aí. A gente tem lido aqui, eu e o Marcão, principalmente quando a gente para aqui, enquanto o Cleiton vai colocando aí as questões, a gente acaba lendo. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma lida no chat aí e vai acabar, né, debatendo mais com vocês, rapaziada. A questão do Tanuri, Cleitinho, a gente tem que lembrar que ele teve bons e maus momentos no clube. Quando iniciou o projeto, ele veio, né, em viés de crescimento, foi feito junto com o Alex Soltomaior, que era o fisiologista, que para mim não deveria ter saído do clube de regata do Flamengo, já me posicionei assim no passado, é uma sumidade no assunto, é o melhor do Brasil disparado. O que, que aconteceu? Depois daquele racha, aí o Flamengo perdeu o Maracanã, foi obrigado a jogar em outros estados, né? Viajou absurdamente, foi em 2016, se eu não me engano, não foi, Marcão? Me corrija se eu estiver errado. Foi em 2016.
Que a gente ficou sem estádio. Né?
E aí a gente teve o menor número de lesões do Brasil. Ali, o doutor Tanuri subiu e começou a ter representatividade. Sempre foi um médico conhecido por causa do MMA, né? E aí depois ele assumiu o departamento médico do Flamengo e começou a ganhar evidência. O doutor Alex Soltomaior saiu, fisiologista, e depois disso o Flamengo começou a aumentar, né, muito o número de lesionados. A gente deixou de ser o melhor clube do Brasil com relação ao número de lesionados, teve um período de turbulência, e quando mudou a diretoria, era fato consumado que o doutor Tanuri seria demitido. A ponto do meu amigo, cadê o negócio aqui para dar choque? Né? Dá choque, até colocou no Twitter dele que o doutor Tanuri seria demitido, só que não foi. Mas estava muito, assim, eu até ia defendendo, fazendo a defesa aqui ao Gustavo, lá, Henrique, dando choque. Sim, a Rádio Peão ali, né, os grupos políticos que apoiavam o Landim, que conseguiram a vitória quando o Landim assumiu, já tinha, assim, essa corrente muito forte para a demissão do doutor Tanuri. Isso não aconteceu, ele ganhou muita força no clube, provou que muitas das cirurgias dos atletas ele conseguia fazer com um custo muito menor, mostrou toda a evolução, preparou o material para apresentar a nova diretoria. A nova diretoria decidiu, né, acompanhar um pouco mais o trabalho do Dr. Tanuri e hoje ele se torna, né, essa pessoa responsável pelos protocolos aí com relação a esse vírus e tem sido, sim, muito elogiado. Junto à CBF, à Federação do Estado do Rio de Janeiro e agora a pessoa do nosso, né? A pessoa não, né? O senhor Crivella, esse ser aí. A questão que fica é a seguinte: cadê os boçais da Fox para elogiar agora, uma vez que o prefeito, que está fechando, está tomando medidas, né, preventivas de não reabrir o mercado, o comércio, de evitar aglomeração, vem a público se render numa nota como essa e elogia, assim, né? Rasga de elogio do doutor Tanuri e o clube de regata do Flamengo. Cadê a mídia que vinha batendo, que vinha tentando estuprar o clube de regata do Flamengo, meu parceiro? Agora tem que dar o braço a torcer e elogiar. Muita coisa eu discordo do Landim, mas quando ele esteve lá, na Fofox, eu acabei recebendo pelo WhatsApp alguns trechos, ficou claro que ele deu uns tapas na cara dos caras, falando: vocês leram o protocolo? Vocês conhecem o protocolo que vai ser utilizado? Vocês nem se deram o trabalho de ler, de conhecer o protocolo. Como é que vocês querem criticar? Mas é muito mais fácil criticar. Dá muito mais mídia criticar. Eu quero saber se agora os caras vão ter pelo menos, né? Pelo menos, fazer o deverzinho de casa que deveriam ter feito, ler e conhecer o protocolo e dar o braço a torcer que, se o prefeito, junto com a cúpula dele lá, que tem infectologista, tem médicos, tem isso, tem aquilo, né, entrarem como um acordo que, sim, é seguro fazer com que o Flamengo volte, usaram o Flamengo como exemplo. Se todos fizessem o que o Flamengo está fazendo, nós teríamos sim, ficaríamos muito mais tranquilos para poder voltar com as atividades. E agora, alguém vai se posicionar dessa forma? Eu vou aguardar, eu acho muito pouco provável. Por quê? Porque ninguém gosta de dar o braço a torcer e assumir que errou, Cleitinho.
É isso, Alan. Se a gente fosse esperar a Fox falar alguma coisa a favor do Flamengo, eu até diria que tem um filme muito conhecido que a gente pode deixar bem claro. É A Procura da Felicidade. Assim, é meio que um destino ilusório acreditar que a Fox um dia iria elogiar o Flamengo de alguma forma. E aí, Marcão? Parece que as coisas, todo mundo caindo em cima do Flamengo, agora até o prefeito está falando parabéns, Tanuri, estava certo. Na hora de elogiar é fácil, né? Mas quando tem que primeiro respirar para tomar uma decisão, eles saem falando um monte de coisa para depois ter que correr atrás. Esse é o problema, né?
Eu acho que o protocolo em si, né? Se você for pegar a parte médica em si do protocolo, ele nunca foi criticado, o protocolo. Que se critica ao momento e tal, e aí a Fox também faz aquele carnaval em cima, né? E aí fica difícil. O Frieza Anal Limitada falou aqui, ó, teve a treta com o Runco, isso aí foi a operação do Diego, 2017, né? 2017. Isso. E aí a operação, o Tanuri não opera joelho e tal, não sei o quê, e aí seria o Runco e tal, e aí deu uma confusão lá, foi aí que o Runco definitivamente sai do clube, né, mano?
Seria o doutor Guilherme, Marcão. O filho do Runco.
É,
seria o doutor Guilherme. E aí, o Tanuri provou por A mais B que as operações do doutor Guilherme custavam quase 3 vezes mais do que a operação do médico que estava atuando com o Flamengo. E aí?
Ainda teve isso, né? Eu acho assim, a parte do protocolo, se você ler, e se você tiver pessoas da área médica, né, porque a gente não é médico, te explicando como é que faz, qual é o percentual de contaminação e tal, não sei o quê. Acho que muita gente se convence do protocolo, né? E aí é aquilo que o Landim falou lá na Fox, falar, olha só, o protocolo não é para ser seguido à risca por toda a sociedade, né? É um caso muito específico, o futebol é muito específico, mas tem coisas no protocolo que podem ser usadas para a sociedade. E aí ele inclusive falou isso lá, né? Quando o Flávio Gomes pergunta para ele, né? Eu acho impossível fazer com a caixa do supermercado. Claro, você não vai fazer porque as atividades são diferentes, mas tem muita coisa ali que você pode sim usar. Acho que a parte médica é o ponto de menos divergência com relação a toda essa confusão da volta do futebol. A galera colocou muita coisa política, muitas pessoas falam do momento. E aí eu tendo a concordar com elas, o momento, a gente ainda não superou esse bendito desse pico, a curva está em ascendente ainda e tal. E aí tem outras pessoas que rebatam e falam assim, cara, olha só, a gente não pegou o pico ainda, beleza, só que é um ambiente mil vezes mais controlado do que qualquer ambiente que a gente possa imaginar, né? Os protocolos são rígidos demais, né? E é aí que o Crivella entra, né, e fala assim, cara, olha só, os caras estão fazendo um negócio que não tem brecha, a princípio, né? Não tem muita brecha e tal, está acontecendo todo um cuidado, toda uma responsabilidade também. O Tanuri fala hoje também, fala assim, cara, a gente quer voltar com toda a segurança possível, porque sabe, são jogadores, dependem do físico, dependem do corpo ali para trabalhar. É um investimento muito alto, cada jogador desse, a gente não fala do Lucas Silva aqui, sem falar em milhões. Em dinheiro que a gente nunca vai contar na vida, né? Então, assim, esses caras têm essa responsabilidade também. E eu acho que o protocolo foi definido com base nisso. O protocolo é muito responsável. A volta, o momento, isso tudo a gente pode discutir. E a gente tem discutido isso há 2 semanas, né, Alan? O Flamengo treina há 2 semanas já, né? A gente tem discutido isso há uma semana e meia, né? Começou terça, hoje é quarta, é uma semana.
O Flamengo sustenta a questão de que foi criado um trabalho fisioterápico
para poder. Assim, a gente chama de treino, mas é essa fisioterapia, né?
Com bola para os atletas. E convenhamos, né, rapaziada? As imagens aéreas que foram feitas, os jogadores estavam individualmente separados fazendo esse tipo de trabalho ali. né? Se permaneceram assim ou não, se já começaram a fazer coletivo, eu não sei. Eu não tenho as imagens e não tenho essa informação. Mas o Flamengo volta com todos os atletas testados e de forma segura, e eu não vejo menor preocupação com relação a isso.
Coletivo não teve. Nem trabalho tático, não vi. Né? Assim, se teve, a gente não viu. Mas toda essa questão que a gente fala desde terça-feira passada, a gente nunca questionou o protocolo médico. Pode prestar atenção. A gente questionou o momento, muita gente questionou a parte política, muita gente questionou o bendito do decreto, e nós aqui discutimos muito o decreto, se está seguindo, se não está, mas a parte médica do protocolo, ninguém discutiu. Ninguém discutiu por quê? Porque ele é, como o Crivella falou, ele é a mais do que se imaginaria. Então, a parte médica do protocolo, a parte médica de toda essa situação, eu acho que merece elogio, e aí o Tanuri está sendo elogiado. O Tanuri é um baita médico, cara.
Assim, eu acho que assim, o comentário do Cleito José é muito pertinente, ele é membro aqui do canal Zona Rubro Negra. Ele fala, a única razão de criticarem o Fla na questão da volta é porque o Fla escancara, né, ou escancaradamente está à frente até do país para enfrentar essa pandemia. E aí eu não digo à frente do país, né, Cleito? Mas eu digo à frente de várias instituições e criou, sim, um protocolo muito mais seguro, está fazendo, está assumindo a bronca para ele, para poder trazer segurança com relação ao retorno, para que os atletas se sintam seguros e a gente possa retomar as atividades. É muito bom reforçar, como o Marcão muito bem coloca, o seguinte, a gente está falando de profissionais que valem milhões, né? São atletas que valem muito dinheiro, rapaziada. O Flamengo não iria dar mole com relação a isso, né?
Teve uma entrevista do Tanuri para a Fla TV, Marcão. Isso. E ele fala, né? Tem alguns trechos, algumas coisas já, que eles já estão trabalhando muito forte quanto a isso. E tem uma parada bem bacana que eu vi aqui no Twitter, ó. Flamengo está pagando plano de saúde para funcionários da comissão técnica que não tinham plano. Informação foi confirmada pelo doutor Tanuri na Fla TV. Isso aqui você não verá ver repercutindo na mídia. Olha aí.
Enquanto isso, no Botafogo, né? Aí vem um palhaço.
Desde a hora que a gente foi falar que os caras não pagam plano de saúde, né, cara?
Aí vem um palhaço fazer gracinha aqui, que é não sei o quê, papapá, e o Flamengo tá duro, tá quebrado. Mas o plano de saúde tá sendo pago em dia, bebê. A gente está pagando plano para os demais funcionários. E aí vocês não pagam nem para os atletas. Está devendo Deus e o mundo, meu parceiro. Recolham assim a insignificância de vocês. Esqueçam o Flamengo, porque nós já estamos muito longe. Não tem nem patamar mais para poder nos colocar aqui, né? Tentar equiparar ou comparar um time com o outro. Pelo amor de Deus, vocês deveriam já estar na quarta divisão. É o que vocês merecem para hoje, tá bom? Um grande abraço para vocês.
O Flamengo tem sido acusado de ser individualista também. Não. Ah, está sendo egoísta. Cara, o Flamengo correu atrás do protocolo para todo mundo. O protocolo é para todos. Se a Federação de São Paulo quiser... Ó, não voltamos ainda. São Paulo falou assim, combinou todos os times de voltar no mesmo dia. Eles não sabem ainda quando. Só que, ó, Libertadores está para setembro, a CBF já tem falado em brasileiro, eles vão ter que correr com a porra do Paulista. Eles podem muito bem chegar, ligar para a dona Ferdi e falar assim, Ferdi, eu queria saber do protocolo de vocês, tem como vocês passarem o protocolo? Duvido que a Ferdi não vá passar. É um trabalho do Flamengo para o futebol brasileiro inteiro. A CBF, o Flamengo está correndo atrás de convênio com hospital particular para todos, não é só para o Flamengo, para todos. E saiu essa notícia aí essa semana, acho que foi antes de ontem. O Flamengo arrecadou mais não sei quantos mil reais para doar. O Flamengo fez a questão do álcool em gel, o Flamengo liberou a marca oficial para fazer as máscaras, o Flamengo deu ticket de alimentação para os caras que trabalham no Maracanã, no entorno do Maracanã. Isso é ser egoísta. Assim, cara, a gente pode discordar de tudo. Você pode chegar e falar assim, cara, eu não concebo voltar ao futebol enquanto a curva não cair. Eu acho um absurdo. Eu acho só uma loucura. Perfeito. Essa crítica é uma opinião sua. Você está dando a sua opinião, você vai ser respeitado. Essa crítica, ok. Fala, cara, eu sou temerário. Porra, o protocolo é brabo, mas eu ainda tenho medo, porque o cara pode ir na rua. E o parça? Como é que faz com o parça do jogador? Será que ele vai ser testado? Será que ele vai ter... Isso é válido. Chamar um time de egoísta, vendo o que o Flamengo está fazendo, aí, cara, aí já é perseguição. É por isso que eu falo. A gente tem que ter muita atenção nessa questão do que é opinião clara, respeitosa e com um mínimo de fato ali, né? Um mínimo de realidade. Falar, cara, nós estamos vivendo uma realidade no Rio de Janeiro, está morrendo muita gente ainda. Eu acho ruim. Cara, perfeito, você vai ser respeitado. Claro que você vai ter posições contrárias à sua e você vai discutir numa boa. Agora, você chegar e falar, pô, eu vi uma ontem aí, ontem, chamando o Flamengo, os dirigentes do necrofutebol, como se o Flamengo fosse matar a gente, sabe? Aí eu já acho que passou um pouco do limite, e aí o Flamengo, estava até falando com um amigo ontem, o Flamengo vai ter que abrir uma nova entrada no balanço patrimonial, que é de processo dos outros. Porque o Flamengo tem que meter processo nesses caras e ganhar dinheiro, cara. Porque tá demais, tá demais. Você pode não concordar com a volta. Você acusar o time de coisas que são uma maluquice, aí eu já vejo muito problema.
É, rapaz, o bagulho tá complicado mesmo. Vamos ver aqui, ó. Todos querem a volta do futebol, mas a coisa está feia. Chegamos em 25 mil mortes e nesse ritmo de 1.000 por dia vamos ter, até o início de agosto, mais de 100 mil óbitos, infelizmente. Disse Fernando Santos. Cara, a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar e uma hora essa curva vai dar uma diminuída.
Mas esse argumento dele é válido. Você está vendo? Sim. O cara falou, cara, olha só, tá morrendo gente pra caramba, a gente chegou a 25 mil. Será que é o momento? E aí eu completo aqui, ó, com o Carlos Júnior. Falou aqui, concordo com você, Marcão, mas a discussão tem que existir. Não dá para esperar até passar tudo para ver o que fazer com o futebol. Também concordo. E aí vai entrar a posição de um contra do outro com respeito e vão discutir ali para ver o que é melhor. Agora, necrofutebol, ter que treinar no caju, igual o Montenegro falou, aí já passa muito do limite, entendeu? Aí
deixa eu ser um pouco mais duro. Deixa eu ser um pouco mais duro. Como eu sempre sou, posso. Vou dar uma opinião aqui polêmica demais. Vamos lá. Uma perguntinha a todos vocês do chat e aos meus amigos, meus irmãos aqui da mesa do Zona Rubro-Negro. Qual é, dentre todos esses mortos que tivemos no mundo, pessoal? Vamos lá. Dentre todos os mortos no mundo, qual é a notícia que a gente tem em qualquer lugar que morreu um atleta?
Tem muito infectado, morto não tem.
Infectado, beleza. A primeira pergunta é: qual é a notícia que a gente tem com relação à morte de um único atleta? Não estou dizendo só de futebol, não, tá?
Estou dizendo de. Aí, outro. Alan, aí a gente pode ampliar a discussão para funcionário, para família, porque o atleta, concorda comigo? O atleta, o cara. Geralmente é novo, jovem. O cara tem um físico que, porra, o cara é uma máquina. E dificilmente ele vai falecer, né, com relação ao vírus. Agora, ele tem pai, ele tem mãe, tem funcionário antigo e tal. Aí tudo bem. Vamos aí tudo lá, bem. Assim, a gente não pode ser simplista de falar só do jogador, entendeu?
Aonde está o Denir?
Ele está em casa.
Está em casa. Por quê?
Porque o protocolo diz... que ele tem que ficar em casa.
Porque ele é do grupo de risco, primeiro ponto. Segundo, quando você se expõe, você, tendo sim, e hoje, nas condições dos atletas, estou dizendo dos atletas, tá? Depois a gente pode entrar no pessoal que trabalha no Ninho, que esse sim tem um risco maior, Marcão, na minha opinião. Sim. Com relação aos atletas, também. Sabemos que eles, financeiramente, podem sim se isolar, se distanciar dos pais nesse momento, né, das pessoas que estão no grupo de risco. Com relação a funcionários, o Flamengo adota também a medida, e aí, infelizmente, o Rômulo Paranhos não está com a gente aqui hoje para confirmar, mas...
Está em casa.
Está em casa. O Rômulo Paranhos está em casa trabalhando em home office. Grande parte, ou as pessoas que estão dentro desse grupo de risco aí, né, eles estão devidamente em casa guardados. Tá? Tem alguns que estão trabalhando. O Flamengo reduziu, no Ninho do Urubu, reduziu a quantidade de pessoas que está trabalhando no Ninho do Urubu. Para quê? Para poder, né, assim, diminuir essa possibilidade de contágio. Então, eu entendo todos os lados, respeito todas as opiniões, mas eu, Alan, tenho certeza absoluta que parte, sim, dos atletas, como o Landim acabou falando lá, né, que os atletas estão felizes, os atletas estão se sentindo seguros e os atletas também optaram por voltar aos exercícios, às atividades. Muitos atletas foram nos seus Twitter, nos seus Instagrams, se manifestar publicamente que estavam felizes e seguros, se sentindo seguros com relação ao retorno ali. Então, Marquito, para mim é fato consumado, respeito todas as opiniões contrárias, tá? Mas para mim, eu não vejo o risco tão elevado assim a ponto da gente ter que continuar paralisado com relação a essa questão do futebol.
Cara, olha só que legal. Primeiro, olha só como a gente conversa com muita gente, né? O Nelson Nakai falou aqui, ó, aqui no Japão, pô, o cara tá vendo a gente lá no Japão, cara, obrigado, cara. Aqui no Japão morreu um lutador de sumô com Covid. Aí, assim, tudo bem, morreu. Ele entra em outros casos de grupo de risco, né? Obesidade e tal, a gente não sabe, pressão alta e tal, não sei o quê, tudo bem.
Fumou é brabo, né, meu parceiro? Aí,
mas assim, nem que seja por conta disso, não. Eu acho que aí, o que o Alan falou é válido, só que é válido para os times grandes. Você pegar Cabo Friense, Boa Vista, não sei como é que é essa questão. O protocolo é que me garante isso. Tá entendendo a importância do protocolo? Porque às vezes a gente fala, pô, mas o cara vai de carro, o cara se isola da família, esse cara consegue se isolar do pai e da mãe. Às vezes o cara lá do Boa Vista, o moleque de 18 anos do Boa Vista não saiu de casa, ele mora com o pai e com a mãe. Entendeu? Então, assim, tem algumas questões e aí é que entra o protocolo. O protocolo é que vai dar essa segurança, mesmo para esse cara que mora com o pai e com a mãe, que não tem como sair lá, é o cara do Boa Vista ou do Macaé, que vai de ônibus, vai de BRT, ele será acompanhado, ele será testado, a família dele vai ser testada. Então, assim, o entorno dele está mais protegido. Essa questão do protocolo, assim, o elogio que eu faço ao protocolo é esse. Ele está abrangendo tudo. E isso é muito legal.
O Fly Eliadas falou que eu estou viajando na marola. Eu não estou não, cara. Eu estava pesquisando para ver se realmente morreu um cara, um lutador de sumô no Japão. E sim, morreu o Shobushi, de 28 anos. Ele tinha diabetes e morreu depois de um mês hospitalizado. Ele foi o primeiro caso de morte...
Só uma perguntinha, bebê. Só uma perguntinha. Tira a dúvida do tio Garcia. Quantos quilos tinha essa criança, papai? Conta pro papai.
Esse é o tipo de informação que você não vai ver nessa reportagem, porque senão aí...
Joga aí. Atleta, papapá, peso da criança. Puxa o peso da criança pro papai. Só tirar uma duvidazinha aqui rápida. Só uma duvidazinha. Marcão, cara, cuidado aí, papai. Cuidado. Ó,
ele não era dos maiores, tá? Eu vi uma foto dele aqui. Ele não é daqueles grandões, não. Mas é pesadinho, criança.
É tipo você assim, Marcão? Dá o papo aí, como é que tá aí?
É maior. Maiorzinho.
Então, deixa eu ler o chat aqui. Enquanto o Cleito procura a criança ali,
né? Não tem isso não, cara. Nem no Wikipedia, porque não tem o sobrenome dele.
Ainda tinha diabetes, a galera tá falando aí, complica. Tem alguém preocupado aí? O Leandro aqui, deixa eu ver quem mais. O Cleverton aqui, ó, que também é membro aqui, falou, fala Cleitinho, garoto propaganda da Panini. Fala do álbum aí daqui a pouco ali, da Panini.
Eu vou pegar ele aqui rapidão, calma aí, eu vou buscar. Alan,
achei o peso da criança.
Fala o peso dele, papai, fala.
110, ele nem é tão pesado. O problema é o seguinte, ele é baixo, né? Ele é baixo, pesar 110 quilos. Ele precisa pegar aqui Ele tem 110 quilos, mas ele tem 1,66 de altura.
Ai, bebê, aí não dá, né? Marcão
tem 1,66 de altura, ele tem meu peso, mas tem 1,66, eu tenho 1,90.
Então tá quase igual, Marcão. Tá quase igual.
Tá igualzinho.
Fala, Cleitinho, o que que tem de bom nesse álbum aí, Cleitinho?
Pô, vou te falar, o álbum é maneiríssimo, cara. Eu já até
colhei. O álbum é brabo.
Ó, já colhei até as primeiras figurinhas aqui, ó. Essa aqui é da Florida Cup, e aí, ó, as figurinhas de...
Logo da Copa Mickey, bebê. Não tinha outra, não, parceiro?
A primeira página já é da Copa Mickey. Fala aqui, começo com o pé direito. Aí a figurinha, ela é transparente, é bem bacana. Aí tem as fotos aqui, ó. Tal. Sim, o álbum tá bem completinho, cara. Muito maneiro. Aí tem os jogos, né? Tem, ó, tem foto dos jogos. Deixa eu ver se tá pegando aí, ó. Tem dos jogos. Aí tem algumas estatísticas. O melhor ataque, hegemonia, invicto. Cara, tem muita coisa maneira. E assim, o que eu acho... Eu até postei, mas o que eu
mata
acho...
Mata a saudade, Alan. Aí, ó.
Aí sim, pai. Aí sim, pai.
Mata a saudade.
Aí, liga pra ele aí. Liga pra ele pra gente tomar a cachaça, parceiro. Só serve pra isso, só.
Aí.
Deixa eu falar, né?
A vida é braba mesmo. Olha só, Alan. Numa página, o brabo. Tu vai pro lado...
Rodinho. Aí não, papai. Aí. Até não, ele mas,
ó, essa página aqui é legal.
Assim, a pergunta que eu quero deixar para outros vocês inscritos aqui do canal Zona Rubro Negra, Marquito e Cleito Júnior. Como faremos para trocar figurinhas, dada a pandemia?
Cara, aliás, já tem algumas repetidas aqui já.
Eu falei no vídeo que eu gravei como é que eu fazia antigamente. Galera, vai ter alguns vão sair de casa para comprar figurinha no jornaleiro, não tem outra opção. Eu deixava as minhas figurinhas com o jornaleiro, ele trocava, aí eu ia lá no outro dia e pegava as figurinhas que ele tinha trocado para mim, entendeu? Porque na época que eu colecionava álbum, sei lá, 10 anos... Marcão,
nunca jogou um bafo-bafo essa criança, parceiro.
Não joguei, como eu nunca vou esquecer uma vez que faltava o Ronaldinho Gaúcho para completar o álbum da La Liga. La Liga. Filho, eu ganhei o Ronaldinho no bafo-bafo, filho. Pô,
nunca jogou o bafo-bafo.
Você tava perguntando o que tem de legal nesse álbum. Cara, um negócio que eu não tinha visto em nenhum álbum ainda, nem do brasileiro, nem de Copa do Mundo, são os cards. E aí tem muito card legal, ó. Gabigol, a Taça do Carioca, Jorge Jesus. Esse aqui já são os meus repetidos. Já.
Calma aí, rapidão.
Aqui, ó, card da Libertadores.
Separa pra mim aí, bebê, que o meu álbum
só pode.
Sexta-feira. Separa pra mim.
Rodrigo Caio e esse aqui do Maracanã é nosso, já tenho dois dele já. Aí.
Esse eu não tenho não, Marcão, já guarda um pra gente trocar aí.
Eu tenho dois dele já, então assim,
bem
legal.
Aqui.
A Ana Clara montou, ficou louca pra montar, tirou aqui e montou.
Eu montei. Isso aqui vem dentro, é uma página que tem no meio do álbum, aí você destaca, aí ela vira essa caixinha para você guardar esses cards. Aí eu também já peguei aqui os meus, então aqui. Cara, só card louco, ó. O primeiro aí, ó, Diego Ribas, já tirei já. Eu tenho três do Gabigol, dois do Arrascaeta. Pô, esse aqui, animal, filho, do Arrascaeta, ó, da bicicleta, ó, Vale Puskas.
É, isso eu tenho.
Muito maneiro. Eu tenho três desses.
O álbum é muito legal. O álbum, assim, eu achei que o álbum, por ser de um ano só, não ia ser tão... Cara, o álbum é legal. Cara, tem uma parte pro Henrique Dourado. Quem jogou no ano, tá. Thiago Santos, tá lá. Rafael Santos,
presta, esse álbum tem foto da torcida com a faixa do Zona Rubro-Negra em pé, no meio, lá em Lima?
Se então, não tem... eu ainda não tirei. Vai que tem.
Ó, meu irmão, isso aí eu acho que tem, ó, sabe por quê? Tem até nesse candango aqui, o cara jogou um jogo e já tem figurinha dele, ó. Carlos Pedro Rocha, filho.
Pedro Rocha tá aí, filho.
Sem dúvidas é essa aqui, ó. Essa aqui é do cara. Jorge Jesus. O
pessoal tá perguntando aqui de que ano que é a minha camisa. É 99, tá? Só pra falar pra você.
Tá muito maneiro mesmo, cara. Vale a pena.
O pessoal tá perguntando cadê o Abel no álbum. Acho que esse não tá.
É, meu parceiro, não dá. O Abel. Abel não dá pra passar no álbum, não dá pra ganhar premiação, né, parceiro? O cara de pau queria premiação. Eu não esqueci disso nunca mais na minha vida, parceiro. Nunca mais na minha vida.
Aí, uma página dedicada ao Cuejar, tá?
Tem. Tem. Alguém aqui no chat falou assim: quero a foto do Bill. Então toma aí, ó. Já tem até figurinha dele. Deixa eu ver aqui, ó. Figurinha dele aí, ó.
É, eu não tenho o Bill ainda, não tirei.
Bill, olha lá. Ele aí tá na mesma página do Thiago Santos e do Henrique Dourado, que eu também já tenho.
É. Tem o Henrique Dourado, apareceu aí, Marcão. Henrique Dourado,
parceiro. Mas tem uma figurinha, mas tem.
Cara, podia ser a figurinha da bicicleta dele, não podia, Marcão, pelo menos?
Oi?
Podia ser a figurinha da bicicleta dele.
Não ia aparecer aqui, a cara. Hein?
A última página é da Recopa. Maneira, eu já tirei a taça, tá aqui em cima, e tem foto aqui no meio, pá, falta essa aqui. Tem tudo, tem a Supercopa também, ó.
Já tem a Supercopa de Recopa.
Vocês estavam lá, ó, tá aí, ó.
São quantas figurinhas, Marcão? Boa pergunta.
250.
Aqui. 250.
Ou seja, 250 para até trocar. Pode botar aí para preencher essa criança aí, 600 a 700 pau.
É, se nenhuma repetida, tu tem que comprar 50 pacotinhos.
É. Eu já tô lotado de repetida, cara. Eu já tô com umas 40.
Eu tenho esse bolinho aqui de repetida.
Isso aí, separa tudo para dar pro Garcia, bebê.
Eu tô com mais ou menos isso aí também, Marcão. Mais ou menos isso aí. O que eu vou fazer, cara? Eu vou pegar as que estão faltando, vou mandar um e-mail pra Panini e vou comprar tudo avulso, cara. Não vou
só 45, preso. Só, viu?
Assim, no finalzinho, deve ter um negócio legal que você deve aprender a ler. O seu álbum deve ter um códigozinho que limita fazer isso. Se fosse assim tão fácil...
Tava mole. Tem uma coisa aqui em Campo Grande, deve ter em outros lugares também. Na feira, um cara vende figurinha avulsa. É um pouquinho mais cara, mas vale a pena, porque tu completa o álbum, pelo menos.
Ou seja, tá falando que não pode aglomeração, o cara tá falando da feira.
Eu mando alguém pra mim, pô.
Ah, entendi. Mas no protocolo não pode.
É, tá legal, você, né? Você tá bem legal, né, Cleitinho? Tá tudo bem. Eu tenho que falar com o presidente. O presidente agora vai ter mais tempo. O presidente vai ter mais tempo para criar o protocolo agora. Eu vou pedir para o presidente criar o protocolo aqui do canal Zona Rubro Negra. Alô, presidente. Você que está com mais tempo agora, né, meu presidente? Então, assim, vamos passar o tempo um pouquinho. Vamos criar um protocolo logo aqui para o canal Zona Rubro Negra. Porque senão o Cleitinho já vai complicar as coisas.
Fechado. Então, galera, vamos para a gente fechar nossa live aqui. Temos mais um tema para a gente tratar, que é a notícia que saiu sobre o Banco BS2, né? O relacionamento que a gente falou aí, tá no título, é Banco BS2 e Flamengo preparam um comunicado em conjunto para falar sobre a parceria que está chegando ao fim, pelo menos em relação ao patrocínio Master. Lembrando que o Flamengo tem negociações avançadas com a Amazon, que irá ocupar o espaço deixado pelo Banco Digital. E aí o Alan e nem o Marcão falaram sobre isso ainda, eu vou querer que o Alan comece falando o que ele acha disso aí. Vamos lá.
Olá, Cleitinho. Infelizmente, eu, Alan, tinha sim a expectativa de que pudessem, né, contornar essa situação que ficou muito ruim, diga-se de passagem. E aí, o vazamento de notícias no Clube de Regata do Flamengo, galera, é um câncer. Essa que é a verdade. Isso é um problema. A diretoria tentou, né, de forma inútil, conter ou tentou ali fechar a informação de que teríamos um novo patrocinador Master. Isso já tinha sido ventilado ano passado. Se a gente começar a falar, ano passado já tinha uma corrente, não seria o atual, né, o que vai ser provável que a gente tenha aí o contrato, que é a Amazon. Não seria a Amazon, seria outra empresa. Isso lá atrás já foi ventilado e já tinha criado um mal-estar entre o patrocinador, que é a BS2, que é o patrocinador master ainda do clube, e o Flamengo. Só que o Flamengo acabou desmentindo, conseguiu meio que contornar essa situação que foi ruim lá atrás. Agora o Flamengo tentou trancar ali, né, as sete chaves, a questão desse novo patrocinador master, só que isso não aconteceu. E isso, mais uma vez, criou um mal-estar, né, criou um problema para que eles pudessem tentar reverter. Eu tinha ainda as esperanças de que eles teriam a capacidade de reverter isso junto ao banco, tirar eles da frente da camisa, do espaço de patrocinador master, e tentar colocar eles no ombro, ou tentar colocar nas mangas, em alguma outra parte da camisa. Mas pelo que a gente leu hoje, pelo que foi noticiado, nem isso vai acontecer. Ele já desenha, né, um comunicado oficial com relação à saída do BS2. Certamente o BS2 vai agradecer muito o clube nesse momento. O Flamengo também tem que agradecer o BS2. Vamos relembrar todo esse momento? O BS2 surgiu como uma das poucas empresas que abraçou o Flamengo no pior momento da história do clube. Convenhamos, o momento era crítico, poucas empresas estavam, sim, dispostas a vincular a marca delas à marca Flamengo, e o BS2 acabou surgindo como candidato, apostou nisso e se deu muitíssimo bem. Convenhamos, a exposição que o BS2 conseguiu conquistar com relação ao Flamengo, eles não vão nunca mais ter em nenhum outro lugar. O gerente de marketing que vendeu isso para o grupo lá, para o banco, tem que ser endeusado ad eterno. Por quê? Hoje todo mundo conhece o BS2, que é um banco oriundo de Minas Gerais, é um banco que até então não tinha tanta, né, expressão, tanta visibilidade, ganhou uma visibilidade absurda. Vai ficar na história do clube de regata do Flamengo. Depois de milhões de anos, conseguiram conquistar o brasileiro e uma Libertadores da América. A marca BS2 vai ficar na história do clube de regata do Flamengo. Então, foi um gol de letra, foi uma parceria que, sim, trouxe muitos benefícios para o BS2 com relação à visibilidade, até mais do que eles ousaram imaginar ou acreditar. E agora parece que vai se despedir. Eu não gostaria que isso estivesse acontecendo, mas parece que esse fim vai chegar. Então, quando a gente fala aí, né, separação, ah, é o fim do casamento, é em virtude disso, porque foi um casamento de sucesso, convenhamos. Não financeiramente para o clube de regata do Flamengo, porque os caras fecharam com valores que, na época, eram valores muito abaixo do que o patrocinador master que o clube tinha pagava pelo principal espaço. Foi cerca de 15 milhões o contrato com o BS2. E tinha, sim, a questão, né, de uma comissão, de uma variável com relação à abertura de contas, a depósito. A gente não sabe o quanto isso acabou rendendo aos cofres rubro-negros ainda. Mas, com certeza, não chegou próximo daqueles 25 a 30 milhões que era a expectativa com relação ao patrocinador master. Mas foi um casamento de sucesso, porque nos trouxe o que o Marcão sempre pedia aqui. Nos trouxe títulos. Nos trouxe a glória eterna. Então, fica aqui meu agradecimento ao BS2, que no momento mais crítico, né, abraçou a marca Flamengo e conseguiu, aí, dado essa aposta, né, conseguiu resultados muito expressivos, resultados imensuráveis, na minha humilde opinião.
Marcão, eu tinha até comentado com o Rodrigão, né, que a gente estava fazendo a live no domingo, que o valor da rescisão é até relativamente baixo, né? 2 milhões de reais é a rescisão lá, né, do contrato do BS2 com o Flamengo, e aí valeria para ambos, né? Como é a BS2 que quer rescindir, então a BS2 que vai pagar esse valor. E por ser um valor baixo,
não, muito. Só atrapalhando, Cleitinho. Não acredito, hein? Não acredito. Não se assustem se esse comunicado vier, né, informar a todos nós rubro-negros que os dois entraram em comum acordo e a cláusula de multa foi liberada. Não sei se isso vai acontecer pelo seguinte, Cleitinho. Convenhamos o momento do país. É. O Banco BS2 não é uma mega empresa. Então, dada a situação real, sabendo que eles não vão continuar, né, não vai ter continuidade no contrato, eles acabarem abrindo mão desse fim de contrato aí, iria gerar uma economia para eles muito expressiva. Então, anotem isso aí. Não vou me assustar se esse comunicado oficial que eles estão desenhando vier notificar ou informar a todos nós que eles chegaram em comum acordo, o contrato será desfeito, né, sem que nenhuma das partes tenha que arcar com o custo da multa contratual, Cleitinho.
Perfeito. É, assim, não me surpreenderia muito também, não, tá? E aí, Marcão, como eu estava dizendo na questão dos 2 milhões, talvez tenha sido por isso um dos motivos que o Flamengo tenha escolhido a BS2 para estampar no peito da camisa como patrocinador master. Fora a aposta, o baixo valor da multa rescisória em caso de chegar uma grande empresa
como foi o caso da Amazon. Você vê dessa forma, eu quero saber o que você achou desse namoro chegar ao fim.
Cara, eu acho que foi uma parceria de sucesso. Muito mais sucesso para a BS2 até do que para o Flamengo. O Flamengo não rentabilizou isso na forma que deveria ou que poderia. Né? Lembrar que a marca BS2 está para a história. Campeão da Libertadores. Está lá na camisa. Toda vez que passar o gol do Gabigol, vai aparecer estampado BS2. BS2 pode falir. Vai estar lá. Né? Então, assim, isso para uma marca, eu não sei nem se tem como quantificar isso. Você está...
Não tem como mensurar.
Okay. Você tá na camisa do time campeão da Libertadores, do maior clube do país, que não era campeão há 38 anos.
Marcão, para quantos países o jogo da Libertadores, a final, foi transmitido?
Ah, um monte, mas assim, isso aí tudo bem, também conta. Mas, cara, toda vez que isso for repetido, toda vez que um rubro-negro acessar um vídeo no YouTube, vai estar a marca do BS2. Isso é ganho sempre. A marca vai estar exposta para sempre, né? E isso é um baita de um ganho para o BS2. Claro, eles tiveram uma perspicácia na época lá de fechar, que foi muito legal. Ofereceram um valor baixo, eu diria. Mas o momento era outro, o Flamengo tinha perdido um patrocínio de uma estatal, o Flamengo, se a gente for lembrar, o Flamengo estava sem patrocínio, teve a tragédia do Ninho, tem muita coisa envolvida para esse valor ter sido aceito como master e tudo. Às vezes a gente olha hoje e fala, pô, 15 milhões, 18 milhões, um valor muito ruim e tal. Na época não era, na época era um valor até considerável, visto que o mercado não estava tão aberto assim, né? Não tinha tantas oportunidades assim para o Flamengo. Nem para ninguém, né? Não era só o Flamengo. Acho que, com relação à multa, acho sim que pode acontecer de não se pagar a multa. Por quê? A BS2 falou assim, ó, eu não vou ficar mais e tal, não sei o que. Aí o Flamengo fala assim, ó, então paga a multa. Aí eles falam, não, então eu fico até dezembro. O contrato é só até dezembro. Nós já estamos em maio. Fala, eu fico até dezembro, saio sem multa, sem nada. Só que aí a gente fica esperando porque não dá para colocar a Amazon para dentro. Então fala assim, olha só, você não paga a multa, sai agora, não paga a multa e eu já consigo, se for o caso, colocar a Amazon para dentro aí antes do final do ano. Então você ganha aí tempo de contrato com a Amazon. Né? A Amazon sim já está num nível de contrato já que eu acho mais próximo do patamar do Flamengo. Né? É mais que o dobro do que a BS2 paga. Né, se a BS2 estiver pagando 18, é mais do que o dobro. Está, né, se falando aí entre 38 e 40 milhões. Acho que o Flamengo, com tudo que aconteceu em 2019, a marca Flamengo foi muito, 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 muito valorizada. É só pegar, cara, YouTube do Flamengo, as interações em rede social, a gente dá pau em todo mundo. Isso com certeza vai ser explorado pela Amazon. Então, assim, acho até que a BS2... explorou pouco essa questão das mídias rubro-negras e do não falo nós aqui no YouTube, não, mas falo o próprio clube. Tá ali expondo a marca mais vezes, mas é problema deles e tal. Acho que foi um bom relacionamento. É uma marca que respeitou o Flamengo. Lembrar muito para trás aí a Nike.
Tava mutado, eu acabei falando aqui depois que eu fui notar. Eu não sei se, por mais que eles tivessem feito alguma exposição a mais, daria um resultado diferente, entendeu?
Mas olha só, é exposição de graça para eles. É exposição de graça para eles, não pagariam um real a mais. Não,
assim, você citou a Amazon tem um leque muito maior de possibilidades.
Eu vou chegar lá.
Do que é o BS2 como um banco digital.
Sim, isso com certeza. Eu não vi muita propaganda do BS2, mas aí é problema deles lá e tudo bem, tudo certo. Não tem muito a ver com o Flamengo. A Amazon chegando, e se realmente ela fechar contrato, como está todo mundo dizendo aí que está muito próximo, eu vejo a Amazon, assim, o dinheiro que a Amazon vai injetar no Flamengo é só uma parcela de todo o benefício que ela pode gerar para o Flamengo. De marca, de venda... pode montar série no Amazon Prime, pode fazer um monte de coisa, que eu acho que o leque se expande assim de uma forma enorme. Dizem que na reunião com o presidente lá, com o Bolsonaro, foi falado até das questões de transmissão, para mudar esse direito de transmissão, né? E aí pode ser que a Amazon entre nesse circuito também. Então, assim, a gente tem muita possibilidade. O medo é a BS2 sair e a Amazon não entrar. É, mas eu acho que isso é uma possibilidade remota, pelo menos no momento atual que a gente tem aí da situação dessa negociação do Flamengo com a Amazon. Isso é remoto. É, cara, eu acho que é benefício para o Flamengo e foi muito benéfico para o BS2. BS2 está na história. Né? E o Flamengo também conseguiu ali uma parceria. É uma marca que respeitou o Flamengo, como eu estava falando. Se a gente for lembrar para trás aí, a Nike não respeitou o Flamengo. Né? Se a gente for olhar um pouquinho para trás, a Nike aí deixou muito a desejar com o Flamengo. Então, que tenha vida longa, o BS2 não quis ficar na manga, né? Tinha uma proposta para ficar na manga. Parece que na manga vem o BRB, que é o banco aqui de Brasília, que já patrocina o basquete, então tem uma negociação também. O Flamengo vai vir mais forte, cara, isso eu tenho certeza.
Perfeito, Marcão. Só tô pegando aqui para poder mandar uma mensagem aqui no chat, pronto. É, Cleiton José, meu xará, mandei uma mensagem aí agora, dá uma lida aí certinho, aí tu manda uma mensagem para esse número aí, cara, para você poder entrar no grupo de membros. E por falar em grupo de membros, seja muito bem-vindo aí, Jaime Tavares Prado, nosso parceiro aí, se filiou ao grupo de membros, tamo junto, cara, obrigado aí por fazer parte da família Zona Rubro Negro e por apoiar o projeto, cara, tamo junto. É, os nossos temas de hoje, eles já encerraram, chegou um superchat aqui também mais cedo, do Rodrigo Buldig, que ele fala: vamos desejar forças ao nosso amigo Perrota. Perrotinha aí é o cara, tá firme e forte aí na batalha. É, em breve ele tá de volta aí, fez live ontem. E acho que agora ele deve fazer live no final de semana, então, domingão ou sábado aí, o Perrotinha está de volta.
Agora vai fazer live todo dia, bebê.
Tá tudo certo. Cara, só pedir pra galera deixar o like aí, Cleitinho. A gente tá com mais de 700 pessoas aí, tem só 620 likes lá, cara. Você não pode pedir pra aumentar aí pra galera.
Deixa eu completar aqui. Teve um dos inscritos agora, eu não consegui guardar o nome, acho que é José. Ele falou assim: mas Alan, o Flamengo processou o Azeite Royal, né? Com relação à saída do Azeite Royal. E aí tem uma diferença muito grande, meu parceiro. Com o Azeite Royal foi, né, um distrato unilateral. Os caras abandonaram o clube, falaram que não ia pagar, inventaram ou deram uma justificativa que o Flamengo não aceitou. Em virtude disso, o Flamengo vai buscar seus interesses juridicamente. Fala, Marcão.
Eles saíram e não pagaram a multa.
É isso.
É. Se o BS2 sair e o Flamengo falar ok, pague a multa, o BS2 vai pagar a multa.
Não foi de comum acordo, né? Exatamente. E os caras saíram, tudo bem, você tem direito, só que você assinou um contrato, então você tem que arcar com os custos, você tem a multa. Eles não pagaram, o Flamengo está, né, judicialmente buscando seus direitos. São valores, né, que o Flamengo entende que deverá receber do Azeite Royal, que já é, eu confesso a vocês, que esse é um patrocinador que não me agrada tanto. Né? Ele já foi aí e é envolvido com uma série de coisas que não é muito legal para que a gente vincule a nossa marca, a marca deles. Mas tudo bem, é passado o Azeite Royal.
E a gente falou aqui, né, Lana?
Isso aí.
E a gente falou aqui. Na época que fechou o contrato com o Azeite Royal, a gente falou aqui.
Eu falei, mas que vida que segue, o que acontece? Deu todos os problemas que a gente viu, que eles já enfrentam, né? Esse vai ser mais um dos diversos problemas judiciais que eles sofrem, eles possuem lá. Vamos aguardar o desfecho disso. Então, são coisas completamente diferentes, tá? Questão do BS2 com a questão do Azeite Royal, tá? É por isso que eu entendo que um acordo vai ser melhor para ambas as partes. Para o Flamengo, vai ter a possibilidade de colocar logo a Amazon para dentro, e do BS2, que vai economizar ali 6 meses, né, com relação a uma quantia que pode ser pesada. E quando a gente fala da Amazon Prime, eu não sei se vocês já começaram a visualizar, quando o Cleitinho fala que tem um mundo de opções, galera, todos esses bastidores, esses filmezinhos de conquistas, tudo isso, a Amazon pode amarrar isso em contrato e ela profissionalizar essa parte de vídeos dos bastidores, né? De conquistas, que a gente sempre pediu. Os caras podem sim falar: ó, eu tenho uma equipe de produção, eu tenho uma equipe profissional de produção, e a minha equipe que vai, a partir de agora, tocar isso aí. Ah, o que, que a gente pode, essa tua equipe de produção, pode agregar à Flá TV? Para a gente impulsionar a Flá TV, cara, tem um leque de oportunidades, tem um leque de opções. É por isso que eu não sei se eu sou o único cara muito entusiasmado com a chegada da Amazon no Flamengo. Eu acho que isso vai nos abrir, cara, um horizonte absurdo, rapaziada. Um horizonte de oportunidades absurdo. A ponto,
concordo muito,
de uma das principais receitas do clube, que por que não, dentre esse acordo, né, o Flamengo conseguir gerar um benefício verdadeiro para o sócio-torcedor. O cara que for sócio-torcedor do Flamengo se torna automaticamente assinante da Amazon Prime, de graça. Por que não? Isso poderia impulsionar o sócio-torcedor consideravelmente. E aí, seu Gustavo Oliveira, depois liga pro Garcia, deixa um dinheirinho no caixa, porque, meu parceiro, consultoria grátis, né? Só aqui no canal Zona Rubro Negra, tá bom? Grande abraço para você.
É, o grande problema é que uma assinatura da Amazon é apenas R$10, né, cara? Então, assim, não é um benefício.
É vantagem, é melhor que você...
É benefício. Sim, é, teria que vincular outros benefícios junto a esse, mas já acho um baita de um benefício.
Cara, assim, é o primeiro hoje passo. Custa 10, Cleiton. Olha só, hoje custa 10. A Netflix, quando entrou, custava baratinho. Hoje já está R$32, bebê. E a vida é assim. Na medida que os caras vão crescendo, vão botando mais conteúdo, as coisas vão, né, tendo um valor maior. Então, meu parceiro, eu acho que sim, é algo aí, né, meu parceiro? É algo que os caras já poderiam...
Qual é o benefício que a gente tem hoje?
Nenhum, é o que eu tô falando.
Reais é benefício.
O que eu quero dizer de vincular, por exemplo, eu acho que com a chegada da Amazon, o Flamengo pode ter um impulsionamento na venda de camisas. Porque a Amazon tem um shopping, a Amazon tem um e-commerce que funciona muito bem. E aí o frete para quem é sócio-torcedor ser gratuito, é a praticidade de você encontrar a camisa mais fácil, percentual de desconto, tem muita coisa que dá para fazer. Assistir os documentários antecipado, meio que um pré-lançamento, e aí só depois que a galera vai poder assistir, quem não for sócio-torcedor, assim, tem muita coisa que se você... Isso eu tô falando agora que eu nem parei para pensar, mas tem muita coisa. Mas, assim, o que mais me deixa entusiasmado com a Amazon é a possibilidade do direito da transmissão do Flamengo ser com a Amazon. O Flamengo transmitir os próprios jogos, tudo ser Flamengo, a cara do Flamengo ser totalmente moldada com a Amazon. Para mim, é esse o ponto.
Algumas coisas legais para ler aqui, ó, e o chat está bombando. Fabrício Muniz, R$45,90 o plano 4K. Já gera um atrativo maior. E aí, que não libere o 4K, libere um outro intermediário. Eu não conheço todos os planos da Amazon, né?
Ou que faça o 4K mais barato para o sócio, a R$20.
Ou R$10. Então você vai ter
o direito... Se você fizer o 4K a R$15 para o sócio, cara, já quase bateu pau a pau aí o valor que ele paga do sócio torcedor para o Amazon.
Então é isso. Aí o Rafael Muniz coloca aqui, ó, a Amazon vai agregar a Flá TV dentro da sua plataforma Amazon Prime. Vocês vão ver. É uma outra ideia que pode acontecer. E para isso, você acaba... Agora, tem o pós e o contra, né? Você por jogar lá para dentro, você vai limitar as pessoas que são assinantes. Ah, só o torcedor vai poder ver a Flá TV? Então, eu entendo que a Flá TV vai ter que continuar na plataforma do YouTube, mas pode ser potencializada e muitos dos conteúdos serem divididos para poder gerar essa exclusividade para quem é sócio torcedor, que tem um canal assinado lá, que tem direito à Amazon Prime. E aí a gente não sabe qual é o plano que eles vão poder adequar. Que se crie um plano, que se gere um desconto considerável, como o Marcão falou, se o 4K é 50 prata, que o cara pague 15, 10, não sei. Os caras têm que
desenhar. O pessoal falou que 50 prata é o Netflix, o 4K. A Amazon é R$10 tudo.
É R$10 tudo, não tem isso não. Teve até outro que falou aqui, mas a Amazon já oferece frete grátis pela Amazon Prime. Depende, tem produto que não tem entrega Amazon Prime. Então, assim, tem que ver também essa questão. Por exemplo, eu comprei o meu conjunto de teclado, mouse lá. Eu paguei um pouco mais caro, mas por conta do Amazon Prime, que entregava mais rápido e era o frete gratuito, entendeu? Tem algumas diferenças. Como é um marketplace, que tem várias pessoas anunciando a mesma coisa, você vai encontrar produtos com os diferentes preços e com diferentes valores de frete. Então, assim, A Amazon, se fechar, só agrega, cara. Não há nada no mundo que me faça pensar o contrário. Isso porque a gente ainda está pensando de uma maneira bem limitada, tá? A gente aqui somos três torcedores que estamos falando sem ter um conhecimento total da plataforma. Eu fui descobrir que ela tem um tipo um Spotify tem 2 semanas. Eu já sou assinante deles há 6 meses. Eu pagava o Spotify igual um otário, sendo que eu tenho a porcaria do Amazon Music de graça por 10 reais. Entendeu? São coisas que você vai vendo com o tempo. É muita coisa bacana que tem lá, cara. Tem livro, nossa, lá é um mundo, cara. É uma biblioteca virtual gigantesca que você encontra o que você quiser. É sensacional.
O dono da verdade aqui colocou: a Amazon vai patrocinar a camisa, nada além disso. Não se assuste, dono da verdade. Cuidado, porque eu acredito que os caras estão pensando lá na frente já. Estão pensando muito maior do que ser apenas o patrocinador master da camisa, tá? Porque tem sim.
Até tem porque a Amazon vai ganhar dinheiro assim também. Claro. Qual é o Flamengo que vai lucrar com isso, galera? Pelo amor de Deus. A Amazon, agregando o Flamengo, ela agrega potenciais 40 milhões de compradores.
É isso aí, pessoal.
É gente pra cacete. Então, assim, a Amazon vai ganhar dinheiro se fizer isso também. Se ela está vindo para o Brasil e quer entrar forte no mercado e está pensando no Flamengo, com certeza ela vai fazer essa associação para os produtos dela, para o pro Prime, para as entregas, para e-commerce, para tudo, entendeu?
E assim, vem cá, convenhamos. Tem um cara que eu critico muito no clube, mas para isso esse cara deve ser muito bom. Pelo menos era, né? Por mais que as pessoas critiquem muito a Sky, né? O BAP, nesse ponto, ele conhece desse jogo. Ele sabe quais são as possibilidades que pode acontecer e os valores que acabam, né, sendo mais justos. Então, nesse ponto aí, eu acho que ele vai poder ser importante. Ele que já opina, todos nós sabemos, né, é um dos decisores, se não é o maior decisor hoje do clube. Nesse ponto aí, eu acho que ele vai agregar muito, muito. E olha que eu sou muito crítico à pessoa do BAP no clube de regatas do Flamengo. Né? Mas para esse ponto específico, eu acho que ele pode agregar muito. Se você tirar do mudo, Cleitinho, a gente te escuta e fica legal. Opa. A live.
Perfeito. Para fechar, então, a nossa live de hoje, pessoal que reclama aí, ah, vocês estão acabando a live muito cedo. Segura quase 1h30, então, para matar a saudade. O Rafael Muniz manda: a Amazon vai literalmente abrir o mundo para a marca Flamengo. Estou muito animado com esse patrocínio. Vem 2024, direito de transmissão de jogos nas mãos do Flamengo / Amazon. Nada me surpreenderia se esse 2024 chegasse antes, tá, cara? Vamos com calma. Tá mutado também, Marcão. Hoje é dia, hein? Muta aí também, ela, pra entrar na...
O dono da verdade falou aí também que nunca que vai sair da Globo, não, acorda e tal. Cara, a gente já não assinou o Carioca.
E o contrato vem de 2024, meu parceiro.
Aguarda. O que tem que mudar no Brasil é a formatação de como é vendido o direito de imagem. Hoje precisa desse acordo com os dois clubes para passar o jogo. Isso mudando, cara, eu não sei se o Flamengo fica na Globo, não. Agora, claro, se ficar com a mesma formatação que é hoje, aí a gente vai ter que...
O Cleiton né, falou assim, o paparazzo falou que tem um plano para vender bonecos, né, dos jogadores, canecas, várias outras coisas. Só falar para você o seguinte, essa questão de bonecos, a gente tem que dar crédito aqui de direito. Essa é uma ideia do De Laurentiis, que é um cara muito ativo no Twitter. Ele já cansou de levantar essa possibilidade, apresentou o clube para licenciar bonecos dos jogadores, do Gabigol, né? A gente tem visto aí no Camelódromo do Rio de Janeiro, principalmente, mochila do Gabigol, o boneco do Gabigol acabou fazendo o maior sucesso. Então, ele apresentou isso para que a marca Flamengo licenciasse esses produtos e o Flamengo pudesse ganhar também. Quando a gente critica o departamento de marketing aqui, falando que tem um mundo de oportunidade, que os caras têm que abrir o leque para poder, né, conseguir captar mais dinheiro em cima da marca Flamengo, entra nesse quesito aí. Não é apenas pela chegada da Amazon que vai possibilitar isso. Por quê? Você pode, sim, fechar, né, a questão de você cobrar royalties de alguém que acabe assumindo aí essa questão de você poder comercializar os bonecos dos jogadores, porque tem a questão de direito de imagem, quem tem isso é o clube. Então seria um contrato que teria que fazer com alguma empresa que estivesse disposta a investir nesse quesito aí.
Perfeito, rapaziada. Então, assim, agradecer muito a presença aí do Alan, do Marcão, da galera que está no chat aí. Obrigado pela participação de geral. Tamo juntasso. Deixar o Marcão se despedir da galera aí. Lembrar que amanhã de manhã tem Rapidinha do Zona e, é claro, à noite, 21 horas, tem Live Zona aqui para vocês. Então, já vão pedindo salve aí que o Marcão vai se despedir, o Alan vai se despedir e a gente fecha mais uma Live Zona aí, número 279. É tua, Marcão.
Eu só agradecer o pessoal que esteve aí com a gente hoje, mais de 700 pessoas aqui com a gente hoje, cara. Obrigado para todo mundo que esteve aí. Alan, leu alguma coisa no chat ali que...
Não, live 279 não é possível.
379. Ele falou errado. 379. Só agradecer a todo mundo que esteve aí, cara. Obrigado. Amanhã tem de novo. Amanhã tô eu, Alan e Pet, né? Acho que é isso. E aí a gente vai estar aí comentando mais coisa. Mais notícia que sair aí hoje e amanhã. A gente vai estar aí junto, beleza?
Um abraço. Tiago pegou horário aqui para eu me despedir. Tiago pegou horário, falou que está com anos e festa, está pedindo um salve, está dado aí. Se for verdade, feliz aniversário, meu parceiro. Você está sempre com a gente aqui, estamos junto e misturado. Grande abraço para todo mundo, Amanda Borbe, Visão de Leigo também. Está aí o Leandro. O Leandro Geraço me chamando para ir na 502. Leandro, vamos marcar. É lá no centro, bebê. Vamos que vamos. Né? Deixa só passar essa questão aí, dessa...
Ó. O Felipe Saquarema, né, que é o PH Costa, falou aqui, ó, não entendo, só queria saber o preço do boné dos homens no rubro negro e me bloquearam. Cara, não foi a gente. Ele tá querendo saber o que é o preço e se a gente, como é que faz para comprar o boné. Cara, a gente ainda não tá vendendo, mas a gente vai vender. A gente vai vender. Pode ter certeza que a gente vai vender. Tá mais perto que nós.
Esse pela mão do Alan aí é da Amanda Borba, que ela ganhou o primeiro, lá no primeiro sorteio dos membros. Tem que pegar lá, Amanda. Dá teu jeito aí de dar teus pulos para pegar o teu boné. Tá ali, ó, com o Alan. Tá em Caxias City. Dá o pulo lá para pegar o teu boné. Mas, cara, não foi a gente que te bloqueou, tá, PH? Fica de boa aí, cara. Geralmente deve ter sido algum moderador por conta de ficar flodando, entendeu? Ficar repetindo a mesma mensagem. Eu ia ler sua mensagem, mas aí excluíram e eu perdi, entendeu? Acaba acontecendo, a gente pede desculpas aí, qualquer coisa. Chegou um superchat também aqui agora, deixa eu ver de quem foi, Marcão. Foi do Sou Gogoboy em Londres. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. O sal é salgado, o açúcar é doce. Eu gosto de vinho e aquele tal de Sormani não passa de um coitadinho.
Ainda bem. Eu fiquei tenso, hein? Eu achei que vinha aí, mano. Achei.
Eu ia pagar pra ver se não ia arrumar ideia pra mim. Já parecendo uma cinezona.
Achei que vinha. Cara, um abraço pra ele aí, ó. Eu sou motoboy aqui em Londres. É ele, né, Alan? Você falou que é ele, né?
É ele, parceiro. Só que agora ele parece que deu um up,
é. Pá. Trocou de emprego lá.
Eu acho que ele assistiu, né, a tão cobiçada live, né, com o Guilherminho. E eu acho que ele virou Gogoboy lá para subir a terceira idade lá de Londres, já que a terceira idade aqui do Brasil é toda dominada pelo nosso menino Flazueiro Guilherminho, né, meu
parceiro? Então vamos lá, vou mandar um salve para a rapaziada aí, vamos lá, para o Edson, para o Rodrigo Buldig, Natan Costa, Wilson Lucindo, Mano, João Maurício, Bianca Alves, João Vitor Rocha, Edson Júnior, Flávio Gomes, PH Costa, Lino Arte, Gilmar Siqueira, Selfie Boy Resultadista, Leandro Geraço, Rodrigo Neves, Rodrigo Araújo Martiliano, Paulo Lopes, Relâmpago Marquinhos, Ryan Ferreira, Jaime Tavares Prado, Israel Zoner, Tex Marques, Igor CLMTG, Jorge Flanático, Pati Rocha, Relâmpago Marquinhos, vamos ver mais quem aqui, ó, Visão de Leigo tá com a gente também, o Frieza tá com a gente aí, ó, Wesley Daurien Moreira, o Kaique tá com a gente também, o Jorge Flanático, o Rubem Infante, o Rick Grimes, Lucas Diego, mas quem que tá aqui? Moisés Felipe, Ciro Costa, Rafael Fontes, José Luiz, Visão de Leigo, Alessio Dias também com a gente aí, obrigado pela presença, galera. Matheus Soares, Mundo IPTV, e para fechar, vamos ver aqui, Marcos Carvalho, tá com a gente aí, obrigado pela presença, cara. Relindo, Cimei, está com a gente também, e o Jorge Mendes de Moraes, além do Renan Berdião e do João Maurício, aí, os dois arrombados que estão sempre com a gente aí também. Galera, muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Valeu, fui!